Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
Um ótimo dia a você. Eu sou Mônica Montenegro. E o Salão Verde de hoje começa com um alerta. A seca histórica que atinge a região amazônica não tem prejudicado apenas os moradores locais. O peixe-boi, animal ameaçado de extinção, também está sofrendo as consequências. A Ana nos explica por quê.
A região amazônica enfrenta a maior seca dos últimos anos. Segundo a Agência Nacional de Águas, a ANA, os níveis dos rios Solimões e Negro têm registrado níveis mais baixos do que as médias históricas. E a situação só deve se normalizar a partir de dezembro. Enquanto isso, os ribeirinhos sofrem para se locomover e também para ter acesso a alimentos, medicamentos e combustíveis. E como a estiagem compromete a qualidade de água dos rios, a população local tem ainda que percorrer longas distâncias para obter água própria para consumo. A seca histórica também tem afetado um dos animais mais ameaçados da região, o peixe-boi amazônico. Durante o período de estiagem, o peixe-boi costuma migrar para lagos profundos para esperar a enchente. O problema é que, nesses locais, o animal se torna presa fácil de caçadores, como explica o veterinário Rodrigo Amaral, da Associação Amigos do Peixe-Boi, AMPA.
Porque o fato que aconteceu desses animais ficarem nesses postos é um fato corriqueiro, já é normal, a gente já sabe que a espécie migra para esses postos mais profundos, nesse período de seca, para poder se proteger e aguardar a enchente, né? Onde eles vão ter maior disponibilidade de alimento. Mas como a seca está muito severa esse ano, já está batendo recorde de seca, então os animais ficam muito vulneráveis, porque mesmo os postos profundos ficam bem rasos, né? Por volta de 1,5 metro a 1 metro, então os animais ficam muito expostos e com isso facilita a sua caça.
A AMPA já recebeu diversas denúncias de caça ilegal do peixe-boi neste período de estiagem. Os relatos dão conta de abates com arpão nos municípios amazonenses de Altazes, Silves, Coari e Tefé. Amaral conta que ainda não se sabe ao certo quantos animais morreram, mas a associação, em parceria com autoridades locais, tem feito campanhas de conscientização entre os pescadores da região.
A caça do peixe-boi já é bem histórica, né? E hoje em dia ela ainda persiste muito forte, tanto para comércio ilegal da sua carne, quanto para o consumo mesmo local, pelos ribeirinhos. Eles dizem que a carne é muito saborosa, exatamente por ser uma carne gordurosa, né? E normalmente alimentos mais gordurosos costumam ter um sabor melhor. E existe esse comércio ilegal. A gente já tem histórico já também aqui de restaurantes na região de Manaus que está tendo denúncias, estão vendendo também carne de peixe-boi.
Para frear a caça ilegal ao peixe-boi amazônico, Amaral defende mais fiscalização. O veterinário da AMPA alerta que o animal é de grande importância para o equilíbrio do ecossistema amazônico.
E por falar em ameaças às espécies amazônicas, um relatório divulgado pela rede WWF na última semana reforçou a necessidade de se buscar mecanismos de proteção e uso sustentável dos recursos naturais da região. De acordo com o documento Amazônia Viva, uma década de descobertas entre 1999 e 2009, nos últimos 10 anos, mais de 1.200 espécies de plantas e animais vertebrados foram descobertas no bioma. Isso significa uma espécie nova a cada 3 dias. Entre as espécies descobertas estão uma nova sucuri, uma colorida rã, o papagaio de cabeça laranja e um novo tipo de boto cor-de-rosa.
E ainda sobre biodiversidade. Após 2 semanas de debates, a Conferência da ONU sobre Diversidade Biológica em Nagoya, no Japão, terminou na última sexta-feira com avanços importantes. Após 20 anos de falta de consenso, os países finalmente chegaram a um acordo para colocar em ação um protocolo de acesso aos recursos genéticos e repartição de benefícios. O documento estabelece regras de cooperação entre as nações para o uso de material genético extraído de plantas e animais. Disciplina também como deverão ser repartidos entre nações e comunidades os benefícios advindos do uso comercial de um produto desenvolvido a partir de recursos da biodiversidade.
As nações participantes da conferência acordaram, além disso, um plano estratégico para reduzir até 2020 o ritmo de perda da biodiversidade no planeta. Ficou decidido que até lá, 17% da cobertura da Terra e 10% dos meios marinhos devem estar protegidos por unidades de conservação. Atualmente, apenas 12,5% das áreas terrestres e 1% das marinhas estão sob proteção. O plano estabelece ainda que até 2020, os países devem salvar da extinção as espécies hoje reconhecidamente ameaçadas.
Momento Oeco.
Mato Grosso frustra as expectativas daqueles que acreditavam que o estado poderia ser uma referência em políticas ambientais. Em uma mesma semana, foram dois graves retrocessos, como você confere no Momento Eco com a repórter Andréia Fanzeres.
Na semana passada, Mato Grosso sofreu dois golpes que colocaram em risco muitos avanços que o estado vinha tendo nas discussões sobre o meio ambiente. No dia 27 de outubro, o governador resolveu adiar por mais dois anos o início do programa MT Legal, que anistia quem desmatou mais do que devia mediante ao Cadastro Ambiental Rural para fins de regularização. Esse programa serviu de base para o programa Terra Legal do governo federal. Enquanto isso, no mesmo dia, deputados estaduais aprovavam a terceira versão do zoneamento socioeconômico ecológico, que aumentou áreas para agronegócio e excluiu unidades de conservação em terras indígenas, contrariando tudo o que havia sido discutido com a sociedade ao longo de quase uma década de elaboração. Foram duas decisões que desapontaram quem imaginava que Mato Grosso estava mesmo começando a querer mudar a sua reputação de inimigo do meio ambiente. Em relação ao adiamento do programa de regularização ambiental MT Legal, a intenção do governador Silval Barbosa, que substituiu Glário Maggi, foi claramente esperar o Código Florestal ser alterado, conforme proposta polêmica do deputado Aldo Rebelo. Pelo projeto dele, a recuperação das reservas legais na Amazônia poderá ser feita em até 50% das áreas, e não 80, como diz a legislação atual. Por isso, os fazendeiros que quisessem se regularizar hoje vão ter que se comprometer com o Código Florestal vigente, mas se esperarem a possibilidade de alteração do código, serão beneficiados. O governador de Mato Grosso demonstrou com isso que prefere adiar a recuperação das áreas desmatadas ilegalmente em nome dos interesses dos ruralistas. Já a votação do zoneamento na Assembleia Legislativa foi caracterizada pela falta de transparência, pois foram apresentadas emendas desconhecidas pela sociedade. Movimentos sociais de Mato Grosso chamaram essa proposta de mapa dos pesadelos. A lei aprovada pelos deputados não considera estudos científicos, as contribuições dadas pela sociedade e atropela normas regimentais para aprovação desse tipo de projeto. Os deputados aprovaram um aumento de 67% no tamanho das áreas destinadas à agropecuária e uma redução de 20% das áreas de relevância ecológica. Na categoria de terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação, os parlamentares também cortaram 20% das áreas propostas, sendo que para a criação de novas unidades de conservação, os deputados diminuíram as áreas aptas em 73%. O Instituto Centro de Vida foi a primeira organização a se manifestar publicamente contra a aprovação do zoneamento e declarou em nota que a lei contradiz as políticas nacionais de meio ambiente e os compromissos internacionais de redução do desmatamento, além de ter poucas chances de ser aceito no CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Andréia Fanzeres, de Mato Grosso, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
A 24ª edição do Prêmio Jovem Cientista teve um número recorde de inscritos. Foram 2.158 participantes de todo o país que apresentaram trabalhos com o tema Energia e Meio Ambiente, Soluções para o Futuro. Os vencedores foram conhecidos na última semana em uma cerimônia aqui em Brasília e a gente conversou com um deles.
Pois é, o engenheiro químico Leandro de Souza, da UFRJ, ficou em primeiro lugar na categoria graduado. Ele apresentou um projeto bem interessante, desenvolvido durante o mestrado. Trata-se da produção de biocombustível a partir de óleos vegetais, sendo possível usar até mesmo materiais que seriam jogados fora, como óleo de fritura. Mas até aqui, nenhuma grande novidade.
É, Mônica, mas o diferencial do projeto do Leandro é a obtenção de um combustível com propriedades semelhantes às do diesel, o que permite que ele seja usado sem misturas e sem necessidade de se adaptar aos motores. Além disso, não há necessidade de mudanças nas plantas das refinarias de petróleo. Outra novidade é que o processo não produz um resíduo chamado glicerol, ao contrário do que ocorre na produção do biodiesel, como nos explica o pesquisador de forma bastante didática.
O glicerol, a glicerina mais comumente conhecida, ela é produzida a partir do processo de transesterificação, que é a reação de produção do biodiesel. No processo de produção do biodiesel, ocorre 10% de formação de glicerina. Então, o que acontece? Imagina um país com as dimensões do Brasil. Se o biodiesel fosse implantado efetivamente mesmo em maiores concentrações, a quantidade de glicerina formada, né, seria tão grande que não haveria mercado para esse subproduto e acabaria sendo descartado de forma inadequada, uma vez que novas tecnologias ainda não existem para o processamento dessa glicerina. Acabaria sendo descartada em rios, causaria toda aquela questão da poluição ambiental. Outra coisa é que, nesse projeto, podem ser utilizados óleos usados provenientes de fritura. Já no caso do biodiesel, até poderia, porém, haveria necessidade de fazer uma neutralização, porque se esses óleos usados fossem empregados diretamente no processo de produção do biodiesel, em vez de formar biodiesel, formaria sabão. No meu caso, você consegue utilizá-los e obter esse biocombustível de origem renovável.
Leandro conta que a ideia surgiu da busca por novas fontes energéticas que possam substituir os combustíveis fósseis. Agora, com o incentivo do prêmio, o projeto será aperfeiçoado no doutorado do pesquisador.
O Prêmio Jovem Cientista foi criado em 1981, fruto de uma parceria entre o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Gerdau, e a Fundação Roberto Marinho. O objetivo é este que a gente conferiu com o Leandro, incentivar a pesquisa no Brasil. Para saber mais sobre a iniciativa, acesse www.jovemcientista.org.br.
Com a tendência de queda do desmatamento se consolidando, pesquisadores analisam os novos desafios para o Brasil reduzir suas emissões de gases do efeito estufa. É o que você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Salão Verde.